Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, 13 de novembro. Matheus Correia.
E eu sou Grazi Rodrigues.
E esse é mais um Esquerda Diário, 5 minutos. Vem com a gente.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário, 5 minutos.
Na última quinta-feira, dia 11 de novembro, a indigesta reforma trabalhista fez aniversário. 4 anos desse brutal ataque que foi anunciado nacionalmente como uma medida necessária para a criação de empregos. Essa reforma foi um grande feito do governo golpista de Michel Temer, do MDB, que era vice de Dilma do PT. Com esse ataque, ele presenteou os patrões e a burguesia sugando o sangue da nossa classe, com consequências sentidas até hoje numa profunda deterioração das condições e direitos trabalhistas. Temer ficou conhecido como Vampirão. Não sei se vocês se lembram, mas foi inclusive retratado numa alegoria da escola de samba carioca Paraíso da Tuiuti, que denunciou nas avenidas ano passado o golpe institucional. Hashtag saudades carnaval.
O ex-presidente Temer, o outro golpista, na época chegou a anunciar a estimativa de criação de 6 milhões de postos de emprego em 10 anos com a lei aprovada. Mas o que a gente vê é que o desemprego só aumentou. Inclusive, segundo o IBGE, a taxa de desocupação trimestral foi se elevando nos últimos anos e saltou de 12,6% em 2017, antes da reforma, para o atual percentual entre 13,2% e 14,7% nesse ano. Além disso, outro indicador referente aos empregos, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontava em 2017 o registro de 20,8 mil vagas com carteira assinada, tendo saldos positivos de 1,2 milhão de vagas em 2018 e 2019. Porém, em 2020, com uma revisão do CAGED, esse saldo caiu quase pela metade no ano passado. Essa reforma também significou um imenso ataque à organização sindical dos trabalhadores. Além de punir quem decidisse lutar judicialmente contra os abusos desses patrões e empresários, tendo estabelecido que a parte perdedora das ações trabalhistas ficava desde então responsável pelo custeio dos honorários dos advogados ou das faltas nas audiências, coibindo a iniciativa dos trabalhadores de buscarem legalmente os seus direitos. Isso gerou uma queda de 3,966 milhões de processos trabalhistas em 2017 para 2,202 milhões em 2021, até outubro desse ano.
Essa reforma contou com alguns atores centrais, além do próprio Temer, e um deles está na boca do povo essa semana, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi inclusive ministro da Justiça de Bolsonaro. Como todos devem lembrar, ele foi a grande cara da Operação Lava Jato e sua atuação escancarou o poder de interferência do judiciário no regime político, com superpoderes que permitem que promotores e juízes eleitos por ninguém decidam e manipulem os rumos da eleição, como fizeram a prender Lula em 2018. Sem provas, mas com convicção. Cômico se não fosse trágico, né? Moro, quando ministro, fez vista grossa aos escândalos de corrupção de Bolsonaro e sua família. Apesar de agora fazer discursos de oposição e crítica ao governo federal, exatamente para empalmar como alternativa de terceira via eleitoral para a burguesia, ainda mais tendo em vista essa semana Moro se filiou ao Podemos, um partido fisiológico que é aliado do bolsonarismo para aplicar as reformas neoliberais e ataques contra a classe trabalhadora.
A obra econômica e social do golpe de 2016, arquitetada e executada por diversos atores que hoje encontram o seu lugar nesse regime político, né, inclusive o Sérgio Moro, deixou marcas importantes, inclusive o grandioso saldo da reforma trabalhista que a gente citou anteriormente e que contou também com a traição das grandes centrais sindicais, centrais como a CUT, a CTB, a CUT, no caso, dirigida, né, pelo PT, que, tendo sofrido impeachment, ainda assim entregou a luta contra esse ataque, acompanhado das outras centrais, não mobilizando as suas bases, e já naquele momento reafirmando a mesma estratégia com que eles enfrentam a crise política hoje: passividade na mobilização dos trabalhadores para esconder uma aposta cega nas vias eleitorais, como estão fazendo agora em relação à possível candidatura do Lula para 2022. Isso hoje deixa um caminho aberto para a aprovação da reforma administrativa e para as privatizações que estão sendo debatidas, além de todos os inúmeros ataques que vieram no bojo dessa reforma desde 2017, como é a terceirização irrestrita, o trabalho intermitente, a uberização e a intensa flexibilização dos direitos trabalhistas que a gente viu Jair Bolsonaro realizar agora na pandemia em nome do lucro dos empresários.
É preciso lembrar também que esse golpe, sofrido pelos trabalhadores e que tem como consequência direta a queda de Dilma, aprofunda ataques que seu partido, o PT, enquanto governo já vinha aplicando e que eram insuficientes para os interesses dos capitalistas, mas extremamente duros para a classe trabalhadora. E sem romper com a estratégia política, vemos como o fortalecimento da figura de Lula hoje, rumo a 2022, preserva os feitos desse mesmo regime, tendo em vista que não se fala em anulação das reformas, ao passo que se cogita alianças com partidos burgueses e velhas raposas da direita, como é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Emprego, inflação, as milhares de mortes e a fome são parte do amargo saldo que sabemos que recaem sobre as costas já calejadas da nossa classe. E como consequência direta dessa realidade, uma pesquisa feita pela Genial Quest, publicada essa semana, mostrou ainda que a rejeição ao governo Bolsonaro subiu e chegou aos 56%, maior índice desde o começo de seu mandato e que se expressa em todos os estratos sociais, políticos e econômicos. O levantamento foi realizado com entrevistas presenciais de 3 a 6 de novembro, com 2.063 pessoas com 16 anos ou mais, em 123 municípios brasileiros, e mostrou também que 69% dos entrevistados afirmaram que não acreditam que Bolsonaro mereça mais 4 anos de governo.
Esse desgaste, cada vez mais evidente da figura do Bolsonaro, abre caminho para falsas promessas de outros atores desse mesmo regime que se colocam contra o governo e que se pintam como parte dessa terceira via rumo às eleições de 2022, como é o caso do Moro, do João Dória, que são todos farinhas do mesmo saco que vão seguir fazendo a gente pagar pela crise. Por isso, fazemos exigências para que as grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, saiam da sua paralisia funcional aos seus acordos com a direita e organizem um plano de lutas nacional e imediato para revogar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Por isso, é preciso confiar nas forças da nossa própria classe organizada em cada local de trabalho, unificar todas as categorias e sem aliança com os nossos inimigos, e sim com todos aqueles que sofrem as duras mazelas dessa sociedade: as mulheres, os negros, indígenas, LGBT e toda a juventude. Bom, por hoje é só, ouvintes. Bom final de semana para vocês e fiquem ligados no Esquerda Diário.